Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A candidatura do PS de Vidigueira, Unidos por um Conselho Melhor, manifestou em comunicado o seu total repúdio pelo encerramento do Centro de Saúde de Selnas. Uma decisão que, segundo a candidatura socialista no Conselho de Vidigueira, considera injustificável, irresponsável e profundamente lesiva aos direitos da população. Segundo o PS de Vidigueira, em comunicado, esta decisão representa um grave retrocesso no acesso aos cuidados de saúde primários, afetando especialmente os idosos, as crianças, as pessoas com mobilidade reduzida e todas as famílias que dependem deste serviço essencial. Segundo o PS de Vidigueira, o Centro de Saúde de Selmes tem sido, ao longo dos anos, um pilar fundamental na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no apoio direto à comunidade, e este encerramento forçará os utentes a deslocações dispendiosas, contribuindo igualmente para o agravamento das desigualdades no acesso à saúde. A candidatura socialista no Conselho de Vidigueira exige que a Câmara Municipal de Vidigueira e a Junta de Freguesia de Selmes não cruzem os braços, sejam transparentes e assumam as suas responsabilidades sobre o seu papel nesta decisão e que sigam o exemplo da Junta de Freguesia de Vila de Frades, que, quando confrontada com a mesma situação, apresentou medidas concretas e conseguiu não só reverter o encerramento previsto, mas melhorar as condições de acessos aos cuidados primários de saúde. Segundo o PS, garantir o acesso a cuidados primários é uma obrigação que também cabe ao poder local, e quando o município de Vidigueira e a Junta de Freguesia de Selmes escolhem não agir, estão a ser cúmplices no desmantelamento dos serviços públicos, referem em comunicado. O PS de Vidigueira solicitou ainda, com caráter de urgência, uma reunião com a coordenadora do Centro de Saúde de Vidigueira para obter esclarecimentos e encontrar soluções por um acesso digno e próximo aos cuidados de saúde, como explicou à Rádio Vidigueira Ricardo Bonito, o candidato do PS à Câmara Municipal de Vidigueira.
Tenho que manifestar aqui o seu total repúdio pelo encerramento do Centro de Saúde de Selmes. Consideramos que é uma decisão injustificável e irresponsável que lesa profundamente os direitos da população de Selmes. Esta decisão representa um grave retrocesso no acesso de cuidados de saúde primários e que afeta as famílias, especialmente idosos e crianças. E perante isto, nós não podemos ficar calados e exigimos que a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Selmes, que não cruzem os braços, sejam transparentes e que assumam de uma vez por todas as suas responsabilidades. Por outro lado, também temos bons exemplos, aquilo que foi a Junta de Freguesia de Vila de Frades, que quando confrontada com uma situação idêntica, apresentou medidas concretas e conseguiu não só reverter aquilo que era o encerramento previsto, mas melhorar as condições dos acessos de saúde. Observamos, por isso mesmo, que este tipo de situações também cabe e é uma obrigação do poder local, e por isso mesmo tomamos, perante a gravidade dos factos, e tentamos seguir os bons exemplos, e o Partido Socialista de Vidigueira solicitou, com caráter de urgência, uma reunião com o coordenador do Centro de Saúde de Vidigueira para obter mais esclarecimentos com vista a encontrar soluções para assegurar um acesso digno e próximo aos cuidados de saúde da população de Selmes.
Ricardo Bonito, cabeça de lista do PS à Câmara Municipal de Vidigueira, e desta tomada de posição em relação ao encerramento do Centro de Saúde em Selmes. Helena Amargo é candidata à Junta de Freguesia de Safar nas próximas eleições autárquicas pelo PS. Helena de Fátima Queiro Amar, 54 anos, natural da Freguesia de Safara, é casada, licenciada em Gestão pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Beja, e exerce a profissão de contabilista certificada. Segundo o PS de Moura, Helena Amaro está motivada por um profundo compromisso com a sua terra natal e pela vontade de contribuir ativamente para o bem-estar da comunidade local. Citada pela Conselheira Socialista de Moura, Helena Amaro diz acreditar que é possível transformar Safara, promovendo melhores condições socioeconómicas e uma melhor qualidade de vida para os safarenses. A CDU anunciou os candidatos nas próximas eleições autárquicas no Conselho de Barrancos. Emílio Domingues é o cabeça de lista da CDU à Câmara de Barrancos nas próximas eleições autárquicas. Natural e residente em Barrancos, Emílio Domingos tem 52 anos e trabalha há 27 como técnico superior na Junta de Freguesia de Barrancos. Ao longo do seu percurso, desempenhou funções como presidente da Assembleia Municipal de Barrancos durante 12 anos, eleito como independente nas listas da CDU. Foi também presidente de várias associações locais, com destaque para os Bombeiros Voluntários de Barrancos. Luís Bombico é o candidato à Assembleia Municipal de Barrancos. Luís Bombico tem 50 anos, é professor, técnico superior de património e licenciado em História. Segundo a CDU, representa a exigência, a seriedade e o compromisso que se impõem ao presidente da Assembleia Municipal. Idália Pica é candidata à Junta de Freguesia de Barrancos. Idália Pica tem 49 anos e é a atual presidente da Junta de Freguesia de Barrancos. A recandidatura, segundo a CDU, representa a continuidade de um caminho sólido, feito de proximidade com a população, escuta ativa, transparência nas decisões e dedicação incansável à sua terra. Beja junta-se a partir de hoje à Rede Nacional do Banco de Tempo, com sessão inaugurada na Santa Casa da Misericórdia da Agência do Banco de Tempo. Segundo anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Beja, trata-se de uma iniciativa que há 23 anos promove entre a ajuda e a solidariedade em Portugal, contando atualmente com 23 agências espalhadas pelo país. A nova agência do Banco de Tempo de Beja nasce com o propósito de fortalecer os laços comunitários, fomentar a cooperação entre cidadãos e valorizar o tempo como uma moeda de troca solidária. A gestão da agência de Beja ficará a cargo da Santa Casa da Misericórdia de Beja, que assume com entusiasmo este desafio comunitário. A Câmara Municipal de Moura assinou no passado dia 2 os acordos protocolares com 52 associações do Conselho. Segundo anunciou a Câmara de Moura, tratou-se de um investimento que ronda 500 mil euros e que demonstra o compromisso da autarquia com o fortalecimento do tecido associativo local. Para além dos valores agora atribuídos, o município de Moura continua a disponibilizar, ao longo do ano, apoios pontuais ao movimento associativo, com um total anual de mais de 700 mil euros. Segundo a autarquia mourense, os acordos visam estabelecer parcerias sólidas entre o município e o movimento associativo, promovendo ações que vão ao encontro das aspirações e necessidades da população, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentável do território. A Câmara Municipal de Vidigueira tem abertas as candidaturas para o projeto Floresta Viva. A iniciativa insere-se no programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 2025 do Instituto Português do Desporto e Juventude e destina-se a jovens entre os 16 e os 30 anos. O projeto vai decorrer entre 30 de junho e 31 de agosto nos pontos de vigia da Ermida de Santo António, em Vila de Frades, do Depósito de Água de Alcaria da Serra e Guarita, em Pedrógão do Alentejo, com uma equipa de 3 voluntários por quinzena para efetuarem trabalhos de vigilância e detecção de incêndios rurais. Os interessados podem solicitar mais informações no Serviço Municipal de Proteção Civil ou no Balcão de Atendimento da Autarquia. Já arrancaram as obras de requalificação da Praça da República de Vila Ruiva, no Conselho de Cuba. Segundo anunciou a Câmara Municipal, trata-se de um projeto que visa devolver à praça a sua centralidade e importância no espaço urbano da aldeia, tornando-a mais funcional, atrativa e confortável para quem a utiliza ao longo de todo o ano. Segundo refere o município cubense, a nova configuração irá privilegiar um espaço amplo e aberto, propício à realização de eventos comunitários, reforçando o convívio e o uso informal deste espaço emblemático. Segundo a autarquia, a remodelação inclui a introdução de arborização, nova iluminação, com candeeiros LED, novo mobiliário urbano e pavimentos de maior qualidade, bem como a requalificação do parque infantil e a recuperação de elementos existentes, como o bebedouro em pedra, reforçando a memória do lugar numa lógica de valorização patrimonial e ambiental. A requalificação da Praça da República de Vila Ruiva representa um investimento global superior a 120 mil euros e tem um prazo de execução de 90 dias. A Câmara de Moura inaugura no próximo sábado, pelas 11 horas, o novo posto de turismo localizado na Estação Náutica de Moura Alqueva. Segundo anunciou a Câmara de Moura, a nova infraestrutura visa reforçar o acolhimento e o apoio aos turistas que visitam esta zona do concelho, funcionando também como um ponto estratégico de promoção das potencialidades turísticas do território. O novo posto de turismo pretende assim valorizar os recursos naturais, culturais e patrimoniais daquele concelho, contribuindo para a sua afirmação enquanto destino turístico de excelência na região do Alentejo e do Grande Lago Alqueva, segundo refere a autarquia mourense em comunicado. O novo posto de turismo estará aberto ao público todos os dias da semana, de segunda a domingo, entre as 10 e as 18, garantindo um atendimento regular e contínuo aos visitantes. Segundo a Câmara de Moura, este é mais um passo na valorização da Estação Náutica de Moralqueva, reforçando a sua atratividade e criando melhores condições de informação e recepção para todos os que escolhem este local para lazer, prática desportiva ou descoberta do território. Mértola, prepare-se para receber as festas da Vila 2025. Calema e Tony Carreira são os artistas principais do evento, que decorre entre 20 e 24 de junho no Cais do Guadiana. No dia 20 de junho, os Calema sobem ao palco, os seus ritmos contagiantes. No dia 21 de junho, é a vez de Tony Carreira, um dos artistas mais acarinhados do país. As festas da Vila de Mértola são dos pontos altos do calendário cultural daquele concelho, oferecendo um programa diversificado e que será brevemente anunciado, segundo a Câmara de Mértola. Ponto final neste bloco informativo com previsão do estado do tempo. Para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar espera prever céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã, em especial no litoral norte e centro, onde poderá ocorrer chuvisco, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira, nas serras do Minho, vento fraco a moderado, uma pequena da temperatura. Temperaturas essas que poderão atingir os 31 graus, 30 em Évora, 27 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.